Em nossa última sessão, a de número 29, ocorrida em 15 de setembro de 2006, comemoramos antecipadamente um ano de existência do nosso seminário online sobre a fenomenologia do espírito de Hegel. Iniciamos nossas discussões no dia 22 de setembro de 2005, com a discussão do auto-anúncio da fenomenologia do espírito de Hegel. Naquela ocasião, participaram do seminário o professor Leonardo Alves Vieira, da UFMG, e eu, esse que vos fala, como diz o Leonardo, Manuel Moreira. Felicitamos também todos aqueles que têm nos acompanhado durante esse ano e que têm, de uma forma ou de outra, contribuído para o melhoramento e, mais do que isso, para o aprofundamento das nossas discussões e das nossas investigações em torno da filosofia de Hegel e Schelling em geral e, particularmente, em torno da fenomenologia do espírito. Voltando à discussão que temos realizado nas últimas sessões, discutimos no dia 15 o nono parágrafo da comparação do princípio schellingiano da filosofia com o fichtiano. Como todos já devem ter fixado, terceiro capítulo do escrito da diferença. Pois bem, ao contrário do parágrafo 8, discutido nas sessões anteriores, no qual Hegel se põe em confronto com outros pontos de vista, que permaneceram inominados e que divergiam do ponto de vista supostamente afirmado em comum por ele, Hegel e Schelling, nesse parágrafo de número 9, nosso autor vai justamente esclarecer em que consiste o ponto de vista da verdadeira identidade do sujeito e do objeto no que tange à constituição das ciências, nas quais um e outro, sujeito e objeto, se apresentam como objeto de conhecimento. De fato, a nosso ver, esse parágrafo 9 não apresenta nenhuma dificuldade especial, ou mesmo substancial. Se ele apresenta alguma dificuldade, essa se mostrará tão somente ou como uma derivação daquelas por nós discutidas quando do comentário ao parágrafo 8, ou enquanto antecipação de alguns problemas que serão discutidos a partir do parágrafo 10, dos quais aqui nos limitaremos tão só a uma ou a outra indicação pontual, tal como o fizemos em alguns casos quando da discussão do parágrafo 8. Pode-se dizer que, em geral, o parágrafo 9 se limita à afirmação e ao esclarecimento pontual, ainda que mediante comparação, com os pontos de vista considerados unilaterais, das duas teses básicas do ponto de vista que se funda na chamada verdadeira identidade do sujeito e do objeto. Enquanto a primeira tese afirma que o ponto de vista de ambas as ciências não é contraditório, o segundo afirma que o ponto de vista superior é aquele em que, em ambas as ciências, reconhece o mesmo absoluto. O que implica dizíamos, em que as duas teses aqui em questão não se mostrem senão enquanto os dois aspectos fundamentais do princípio da verdadeira identidade. Para Hegel, a identidade da identidade e da não identidade, a qual, justamente por se distinguir da identidade meramente formal, por exemplo, de um Fichte, impõe um duro enfrentamento para com esse e aqueles aos quais, de um modo ou de outro, sua filosofia se relaciona. Enfrentamento esse que, em alguns casos, parece diferenciar substancialmente a concepção hegeliana e a concepção schellingiana da verdadeira identidade. Eis o que tentaremos explicitar nos arquivos a seguir.